Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui, quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril, falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia, e nessa 34ª edição do DigCast teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para nossos ouvintes.
E aí pessoal, bem-vindos a mais uma edição do DigCast, o podcast aqui do canal DigPlay, como sempre, Barrilzeira no comando, temos gente aqui convidada, mas eu vou passar a voz pra quem já é de casa, que é o Coelho, vai que atua, Coelho.
E aí meus amigos, aqui é o Coelho no Japão, obrigado mais uma vez aí, Diegão, Barrilzeira, bom demais aí, vamos bater um papo super irado hoje. E hoje também temos um outro convidado muito especial aqui, diretamente do site Nintendo Lovers, né, galera? Que é o Leandro Tovar. Leandro, se apresenta aí, Samurai.
Fala, galera. Tudo bem com vocês? Sou lá do Nintendo Podcast. E vem com a gente. Vem com a gente discutir um pouquinho sobre esse sucesso que o Barril vai apresentar pra vocês agora.
Seja muito bem-vindo ao DigCast, Tovar. Faz um tempo que eu quero trazer você aqui para esse quadro maravilhoso aqui do canal DigPlay. Então espero que você curta o bate-papo e a galera também. E galera, nessa 34ª edição do DigCast, vamos fazer um paralelo entre o Nintendo Switch e o Nintendo Wii. Vamos falar um pouco das semelhanças desses consoles e das estratégias que a Nintendo utilizou para os mesmos. Vamos falar um pouco sobre o background do Nintendo Wii. Vamos fazer algumas projeções sobre o destino do Nintendo Switch. Será que o Nintendo Switch vai ter o mesmo destino que o Nintendo Wii? E vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 34ª edição do DigCast. Nintendo Switch versus Nintendo Wii, dois consoles que foram lançados em gerações diferentes e apesar da diferença temporal desses consoles, ambos têm algumas semelhanças entre si. E antes da gente começar a falar dessas semelhanças e fazer um paralelo entre o Nintendo Switch e o Nintendo Wii, nada mais justo da gente falar um pouco do background do Nintendo Wii, uma vez que a gente nunca falou sobre o Nintendo Wii aqui no DigCast, nunca fez uma edição exclusivamente para esse console. Então nada mais justo de a gente falar um pouco sobre o mesmo. Pois bem, o Nintendo Wii ele foi lançado em 2006 e trouxe uma proposta totalmente diferente aí para o mundo dos games. E na época do seu lançamento, o Nintendo Wii ele fez muito sucesso. Ele tinha como concorrente ali o Xbox 360 e o PlayStation 3. Porém, a Nintendo conseguiu se sobressair sobre os seus principais concorrentes com essa nova proposta. Tovar, eu gostaria de saber de você o que foi que você achou dessa proposta aí do Nintendo Wii e sobre o sucesso que o mesmo fez aí no mundo dos games na sua época.
Eu achei fenomenal, assim, porque eu sempre tive problemas com alguns tipos de jogos. Vou ilustrar aqui, por exemplo, os jogos FPS, né? Então, quando a Nintendo trouxe pra mim um sensor de movimento que eu poderia mirar na tela, ou que eu poderia jogar um boliche com meus amigos, enfim, poderia jogar tênis na minha sala, enfim, aquele Wii Sports, né? Eu achei fenomenal, entendeu? Quando eu vi o controle, não achei o controle um dos mais bonitos do universo, assim, né? Achei até ele bem esquisito. Parecendo um controle remoto de TV, algo assim, e com o Nunchuck pendurado também. Então assim, eu gostei da proposta, eu gostei do que a Nintendo trouxe, pra variar, né? Tipo, a Nintendo saindo de novo da casa do comum, né? E ela me entregou um produto que eu comprei a ideia. E pensando também naquele oceano azul, né? Que a gente já, vocês já destacaram várias vezes, do oceano azul, que é navegar naquela água onde não tem concorrência com PlayStation nem com Xbox, né? Então eu curti muito, cara. Eu curti bastante a ideia dele.
Confesso que quando eu vi o Nintendo Wii pela primeira vez, a sua proposta, né, de um modo geral, eu fiquei assim, chocado. Inclusive, eu tinha até conversado com você, Tovar, antes de a gente começar a gravar, que aquele controle do Nintendo Wii realmente era algo assim que a gente nunca poderia imaginar, que era praticamente um controle remoto de televisão que se transformava em um controle de videogame. Agora, Diego, apesar do Nintendo Wii ele ter essa proposta assim, principalmente focado no público casual e na mudança ali da sua jogabilidade com esse controle de movimento, não dá para negar que o Nintendo Wii ele teve uma biblioteca de jogos bastante variáveis, principalmente jogos da Nintendo que fizeram muito sucesso.
Sim, com certeza. Antes de entrar nesse assunto, eu só queria informar aqui algumas coisas, falar um pouquinho sobre a minha história do Wii, que eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu fiquei fora dos videogames durante muito tempo, né? Entre a geração PS2 e PS3, eu fiquei na época do PS2, eu fiquei mais em PC Game, e na geração toda PS3, 360 e Wii, eu praticamente não joguei videogame, eu não jogava nada, eu tava só no jogo da vida mesmo. E eu não participei dessa espera do Wii, dessa revolução que foi o controle de movimento, porque eu tava totalmente afastado, eu não jogava nada com coisa nenhuma. Até que no ano novo de 2012, de 2011 pra 2012, eu fiz uma festinha lá em casa, chamei alguns amigos, e um amigo meu trouxe o Wii. E pra gente passar o novo jogando, brincando e tal. Eu já conhecia o Wii, mas pouca coisa, não tinha muito conhecimento de videogame nenhum naquela época, daquela geração ali, pelo que eu já falei. Ele trouxe, te ligou lá na TV Tubão, quando tinha TV Tubão lá de 29, e jogamos. E foi aí que eu conheci de verdade o Nintendo Wii, no final da vida dele, praticamente. E a gente jogou Just Dance, a gente jogou Wii Sports, Wii Sports Resort, GoldenEye, a gente jogou Bomberman. E, cara, eu fiquei simplesmente apaixonado pela proposta diferenciada do console. E a proposta do remote, controle de movimento e tal. E, cara, eu falei, cheguei pra minha esposa, ela gostou muito também. Eu falei, cara, a gente precisa comprar esse negócio. Ela falou, vamos comprar. Aí logo depois, não sei se foi em janeiro, fevereiro, foi logo depois a gente foi lá e comprou o Wii. Tipo, a gente aproveitou o Wii no final da vida dele.
E ele é muito bonito, né, Diego?
Não, eu achei ele bem bonito. Realmente o controle, ele é meio bizarro, né? Ele é meio estranho na primeira vista, assim, principalmente se for jogar jogo mais tradicional, ele quebra um galho, né, ele não é, mas o console em si eu acho bonito, realmente. Eu peguei a versão preta, um amigo meu tinha a versão branca, eu peguei a versão preta.
Ah, aquela luzinha azul que aparecia em cima, era ele posicionado, meio angulado, né, em cima do dockzinho, realmente o Wii era bem bonito como console.
Sim, eu peguei a versão do Mario Kart, então ainda veio com o volantinho e tal, então... Quando eu peguei o Wii, eu já tinha uma biblioteca praticamente toda dele ali à disposição. Eu joguei Twilight Princess, logo em seguida eu joguei Skyward Sword, e, cara, a biblioteca dele imensa tava à minha disposição, né? E o que falar dessa biblioteca, desse jogo maravilhoso? Cara, a gente tem todos os jogos que tem a marca Wii, que foram os jogos que mais fizeram sucesso. Wii Sports, Wii Sports Resort, Wii Fit, esses jogos venderam muito e foram carro-chefe para a venda do Wii, né? Quem nunca quis, quem nunca viu uma pessoa que comprou o Wii só para jogar jogo de tênis ou de boliche? Uma porrada de gente. Quem nunca viu na época, isso eu vi mesmo não tendo Wii, cara. Em academia tem gente usando o Wii Fit, eu vi isso acontecer. Então a série Wii, a marca Wii foi muito forte e foi um dos carro-chefe pra vender o próprio console, né? O famoso System Seller. Jogava. E, cara, jogos maravilhosos, né? A gente tem o Mario Galaxy, que dispensa comentários até pouco tempo. Não sei se ainda tá como o jogo mais bem avaliado de todos os tempos. Tem os Zeldas, que eu já falei. A volta do Donkey Kong Country, que foi muito importante. Mario Party, que eu gosto muito de Mario Party. E o interessante da biblioteca do Wii, cara, é que ela é muito eclética, exatamente. Você tem jogo casual, você tem jogo pra fazer exercício, seja de dança, ou então de exercício mesmo, como fit. Você tem jogo mais hardcore, como vocês estavam conversando antes de entrar aqui na conversa, que é o No More Heroes, Mad World. Você tem próprio Call of Duty, até o Modern Warfare que saiu pra ele. Metroid, seja ele em primeira pessoa, ou seja ele em terceira, como o Other M. Então, cara, a biblioteca do Wii é muito diversificada e atende a todos os públicos. Tem mais jogo casual? Tem. O Wii tem, sei lá, quase 3 mil jogos. Mas tem muito casual, só que o cara que gosta mesmo de videogame, que, sei lá, comprou o Super Nintendo 64 na época e quer ter jogos também mais hardcore, consegue jogar no Wii. Então eu acho a biblioteca dele maravilhosa por essa diversidade de tamanho e quantidade de jogos com qualidade alta.
Cara, e outro jogo também hardcore, muito lindo e maravilhoso do Wii, era o Muramasa, cara. Vocês lembram desse jogo? Tinha uma arte 2D maravilhosa. Pikmin, né, veio os Pikmins todos, voltaram do GameCube. E outra coisa que eu gostei muito também do Wii foi que foi a volta da série Punch-Out, né? Voltou o Punch-Out no Wii, então o Wii realmente foi um marco, a biblioteca dele foi... ela é bem melhor do que as pessoas dão crédito pra ela, né?
Agora, Coelho, aproveitando o seu insight aí, inclusive a gente estava conversando alguns dias antes de começar a gravar esse cast, que apesar do Nintendo Wii ele ter uma proposta totalmente diferente e de ter uma biblioteca totalmente eclética aí de jogos, teve também alguns probleminhas ao longo da vida aí do Nintendo Wii, não foi isso?
Se o Nintendo Wii tem muitos acertos, o Wii teve muitos problemas, né? A começar no problema pelos fãs que a Nintendo causou, né? Assim, o Diego não pegou o início aí do Wii, mas quem tava acompanhando o lançamento, o Revolution, aquele monte de rumor, né? É até parecido com o lançamento do Switch, né? Que teve um monte de rumor, tinha coisa a dar com pau, não faltava rumor do Nintendo Revolution, né? E aí, finalmente, quando a Nintendo apresentou, que a gente conheceu, né? Eu fiquei muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, porque a hora que eu vi as possibilidades, aquelas coisas, eu fiquei muito empolgado. Falei, caraca, é só a Nintendo que faz isso, é uma coisa fantástica. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, putz, esse controle aí, cara, que é isso? Os haters vão me encher muito o saco, cara. Que negócio é esse aí, Nintendo? Tô colocando até a mão na cara pra falar, porque o intuito do controle remoto, né, do Switch, é justamente ser uma coisa reconhecível pras pessoas que não jogam videogame, ser mais convidativo, uma coisa que elas já estão acostumadas a usar, um tipo de controle que elas estão acostumadas a usar, né. Só que eu acho que o maior problema do Wii foi que, na verdade, apesar da gente amar muito ele, ter muitos jogos ótimos, mas a grande verdade é que o Nintendo Wii é uma farsa. A Nintendo mentiu pra gente com o Nintendo Wii, cara.
É um GameCube.
Ah, com certeza, é o GameCube, realmente. É um GameCube com um pouco mais de potência. Só que o que eu tô querendo dizer é que a Nintendo vendeu pra gente a proposta do Nintendo Wii de uma forma que eles não entregaram nunca, na verdade, né? Aquela coisa do... Vocês lembram, inclusive, da propaganda do Red Steel lá, que o cara pulava atrás do sofá e atirava em todo mundo e o controle de movimento era perfeito. A hora que você ia jogar os jogos do Wii, o controle de movimentos era super impreciso, na verdade. Então, eles tiveram até que lançar aquele Wii Motion Plus, depois eles evoluíram o controle, né? Mas antes você só conectava embaixo ali, e era uma coisa bem, bem clunky, era muito ruim. Eu, como eu faço essas coisas de design, também de desenvolvimento, eu desenvolvi vários joguinhos para computador usando o controle do Wii, né? Usando Flash. E eu tinha que programar o sensor de movimento. E o sensor de movimento do Switch, do Switch não, do Wii, apesar dele ser muito preciso, ele é muito caótico. Ele não consegue entender muito bem o movimento. Ele consegue perceber que você está movimentando ele, só que ele não sabe para onde. Então, você tentar fazer um movimento fluido, ou então tentar reconhecer um padrão, é muito complicado de fazer. Então, o que acabou acontecendo é que a proposta que o Switch tinha de ser um controle de movimento, que você poderia controlar os seus jogos com movimentos, o que todos os desenvolvedores, a hora que começaram a fazer jogos para o Switch, perceberam que não dava para fazer isso, o que todo mundo começou a fazer é trocar o controle de um botão por um movimento. Então, era um movimento para cima, um movimento para baixo, um movimento para direita e para esquerda. Só que era a mesma coisa que você apertar um botão, só que você está fazendo com a sua mão, né? Isso foi um grande problema, né? Porque depois o Wii U resolveu isso, mas imagina se o Wii tivesse lançado com um controle de movimento direito, um controle de movimento bom, eu acho que ele teria tido um impacto ainda maior. No Wii, o primeiro sonho molhado de todo mundo era jogar um jogo de Star Wars. Gente, um jogo de Star Wars, não teve um jogo que você podia usar o sabre de luz de uma forma boa no Wii. Toda hora eu falo, vou querer falar o Nintendo Switch aqui. E o motivo era justamente esse, porque eles não conseguiam fazer um jogo de sabre de luz que você conseguia controlar direito. Eles fizeram até, só que você não controlava do jeito que você esperaria, né? Era só meio que ficar chacoalhando o negócio ali.
E a situação piora quando você vai pro Nunchuck, né? Porque o Nunchuck, ele tem aquele fio que é extremamente curto, então dependendo do movimento que você for fazer, atrapalha. E ele é mais impreciso do que o emote, né?
uma coisa que a Nintendo foi muito esperta, é, por um lado ela enganou a gente, tanto nisso que o Coelho falou, e como o Tovar falou também, que era um GameCube ali praticamente, só um pouquinho mais, um GameCube com overclock, um pouquinho mais de memória interna. É, eu acho que ela foi esperta, cara, porque por mais que o PS3 e 360 eles faziam HD, eles não faziam HD... né? Eles faziam 720, 30 FPS, raríssimos jogos que passavam disso. E era muito caro desenvolver para esses consoles. Então, sabe? Então, eu acho que a Nintendo acertou. Ela meio que enganou a gente, botou o GameCube numa caixinha ali com controle de movimento, mas ela acabou acertando. É, porque ela conseguiu levantar a grana e fazer uma porrada de jogo em baixo custo bom pra gente. Eu não sei se teriam todos esses jogos. Olha o Wii U, cara. O Wii U não saiu quase jogo. Assim, saiu bastante jogo, mas comparado com o Wii, com o Switch, são muito pouco jogo. A Nintendo começou a entrar ali no HD. Eu não sei como é que seria o lançamento de jogo da Nintendo se o Wii fosse em HD, por exemplo. E a própria Nintendo não levava muita fé que o HD ia vingar. Isso foi até para o lançamento, se eu não me engano, do Iwata na época. Eles achavam que ia demorar um pouco mais para as casas receberem massivamente TV HD. Tipo como é hoje. 4K já existe há muito tempo, mas, cara, ninguém aderiu a 4K em massa. A maioria não tem uma TV 4K. O Iwata pensou isso naquela época. É, mas naquela época, no caso, ele estava enganado.
A gente tem que seguir para começar a falar um pouco do Nintendo Switch, mas eu só quero fechar isso que o Diegão estava falando, que é realmente, a Nintendo, ela, como visão de negócio, eles foram extremamente visionários e eles não só salvaram a si próprios, como eles salvaram novamente a indústria, cara. Porque o Nintendo Wii, ele veio numa época onde os jogos deram um salto de custo de produção muito alto, né? Eles, você sair do SD pra HD, né? Pra resolução HD, o custo de produção dos jogos aumentou demais, porque era gente especializada que conseguia trabalhar, era equipamento especializado pra poder fazer coisa em alta resolução, era você... começar a entender como é que você deve produzir um jogo onde o personagem, você consegue ver muito mais detalhe dos personagens, então todos os modelos tinham que ser muito mais detalhados, e o salto de produção de jogos foi muito grande. Isso era um problema para as third parties, né? Porque é um investimento mais alto e o risco também fica mais alto. Eles não sabem se eles vão ganhar tanto dinheiro. Agora, o Wii, ele foi uma válvula de escape para que as third parties pudessem desenvolver jogos mais baratos e ainda assim fazer um lucro absurdo, porque o Wii vendia igual água, né? E então, assim, a Nintendo realmente teve um papel extremamente importante para a indústria inteira com o lançamento do Wii.
Agora, fazendo um paralelo entre o Nintendo Switch e o Nintendo Wii, onde os mesmos terem sido lançados em épocas, né, em mercados diferentes, possuem algumas semelhanças que a gente vai tocar aqui no nosso bate-papo. A primeira semelhança que eu vejo entre o Nintendo Switch e o Nintendo Wii foi sobre a questão do lançamento desses consoles naquela época. Tipo, quando o Nintendo Wii, ele foi lançado, a Nintendo vinha um pouco em baixa, porque o Nintendo 64 tinha vendido praticamente um terço do seu principal concorrente, que foi o PlayStation 1, e o Nintendo GameCube não tinha vendido nem um quarto do PlayStation 2 e ainda tinha vendido menos do que o Xbox One, que foi um console novato naquela época. E referente ao Nintendo Switch é a mesma coisa, né? Porque o Wii U não vendeu tanto, a Nintendo vinha assim um pouco em baixa no mercado, e eu queria saber aí de vocês essa questão. Vocês acham que o Nintendo Switch e o Nintendo Wii, eles vieram como uma medida de emergência para tentar resgatar a moral e a credibilidade da Nintendo no mercado?
Cara, a Nintendo é tipo o Super Saiyajin, tá ligado? O cara apanha pra caraca, quando apanha quase morre, e quando volta, volta com o triplo do poder, mano. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Nintendo. A Nintendo, quando ela toma uma porrada muito grande no meio da venta, ela para e olha, gente, a gente precisa mudar aqui. A gente precisa fazer alguma coisa pra mudar. Foi assim que começou o que o Tovar falou no início, a Nintendo olhar pro Oceano Azul. Porque, cara, um mercado saturado, onde a Nintendo dominava na época do Nintendinho e Super Nintendo, ela era rei, ela era a rainha, a Nintendo. Tava lá no topo. Chegou a Sony destruindo ela por todos os lados, roubando third party, com console com muito mais jogo, com aquela aparência high-tech, né? Porra, usando CDzão, pá. Ela precisou correr por outros lados. Ela tentou ainda investir no mercado, que já tava massificado, que ainda entrou a Microsoft com o GameCube e não conseguiu. Então ela precisou, cara, eu preciso escapar por algum lado. Então eu acho que toda vez que a Nintendo tá num sufoco, assim, tremendo, ela tem, assim, acho que a experiência de mercado, ela tem muito tempo no mercado, né? Muitos anos trabalhando nesse ramo. Ela consegue parar, respirar e falar, beleza, como é que a gente vai fazer aqui uma coisa que as pessoas não sabem que precisa, mas quando lançar, todo mundo vai querer. Acho que essa que é a proposta.
E acima de tudo, Diegão, é porque, assim, eu vejo muito claro na minha cabeça aqui que a época que o Nintendo Wii foi lançado, ele visava um público infantil também. Um público trazer todas as pessoas de uma casa para poder jogar, né? A ideia do Wii era essa. E o Switch veio também nessa pegada, veio falando assim, ó, eu quero que cada pessoa da casa tenha um console do Switch para poder jogarem juntos, enfim. E trouxe o Labo para poder jogar, apesar das brincadeiras com o nome Cebolinha, né? Mas trouxe o Labo para as crianças também participarem e os adultos ajudarem as crianças, os filhos, a montarem, a participarem junto, entendeu? Então eu vejo muito um processo, em ambos os casos, que veio integrando toda a família no conceito de jogar videogame, como um todo, entendeu?
Sim, mas com o Switch ela ainda foi mais esperta, porque ela chegou, ela atacou primeiro o público jovem adulto, né, que a gente falou muito na época do lançamento, que é um público que faz mais propaganda boca a boca do que criança, assim, no mercado assim, de games mais avançado. Então ela conseguiu atacar um público que já tinha um PS4 e Xbox One e falar, caraca, esse troço é maneiro, hein? Então ela conseguiu ganhar espaço no mercado que ela tava meio que de lado, justamente porque o Wii focou muito na família. Então a Nintendo perdeu um pouco a imagem de sinônimo de videogame hardcore com o Wii, porque ficou muito focado, o Wii é um jogo pra criança, é um console pra criança, o Wii é um console pra vovó e pra vovô, pra ficar balançando o bracinho. E com o Switch, ela conseguiu dar um turnaround nisso aí, conseguiu mudar essa imagem. Não, peraí, o Switch tem jogos parrudos, cara, e são jogos pra mim. Eu, que hoje tenho um PS4, Xbox One, tô jogando lá jogos mais hardcore, isso também me atende. E pior, me atende pra jogar onde eu quiser. Eu não preciso ficar sentado na sala jogando. Eu posso pegar e levar pra onde quiser e jogar. Então, assim como o Wii trouxe uma proposta que ninguém esperava, ninguém sabia que precisava jogar um jogo de tênis ou um de boliche com controle de movimento, o Switch trouxe uma proposta que ninguém esperava, que era, pô, você jogar jogos nível console de mesa onde você quiser. Então esse paralelo entre os dois é muito importante realmente fazer, porque é mais uma vez a Nintendo atacando numa área do mercado que ninguém pensou, não que ninguém pensou, né? O portátil existe, mas que ninguém teve aquela ideia de juntar tudo aquilo num console só e disponibilizar no mercado. Então acho que essa semelhança, essa paralela é muito importante mesmo.
O Wii com certeza tem uma coisa, outra muito parecida com o Switch, que é justamente a volta das third parties, né? Que a Nintendo não cansa de perder e ganhar as third parties sem parar, né? O Switch agora, as third parties estão voltando, né? É uma montanha russa, né? Altos e baixos, altos e baixos. E a gente tá vendo aí em massa muitas empresas querendo desenvolver pro Switch. E na época do Wii foi mais ou menos assim também, né? Assim, saindo do GameCube, onde o final da vida do GameCube as third parties já tinham todo mundo fugido. E o Wii, depois de um tempo, todas as empresas estavam fazendo jogos sem parar. E não só jogos de qualquer coisa, porque a gente dá muito crédito aos jogos da Nintendo pro Wii, como os grandes jogos de qualidade pro Wii. E aí a gente pensa, as third parties lançaram muito jogo de festinha, muito jogo de dança e não tinha nada que prestava. Mas a gente tem que lembrar que teve Rayman Origins, que foi um jogo fantástico. A gente teve Okami, que realmente foi muito bom. A Rockstar voltou pro Wii com dois jogos, né? Aquele jogo de tênis lá e o Bully, que é um dos jogos que as pessoas mais gostam da Rockstar. A gente teve aí GoldenEye 007, que foi inclusive, saiu primeiro no Wii, fez um grande barulho aí na época. Um jogo que eu amo até hoje, que é parecido com Pikmin, que era o Little King Story, que era um jogo extremamente de qualidade. A gente teve, enfim, Harvest Moons ótimos, que inclusive os Rune Factories também. A gente teve a continuação daquele Final Fantasy do GameCube, que é o Final Fantasy Crystal Chronicles. Eu gosto demais daquele jogo, ele tem um espaço em especial no meu coração, que era o Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers. Teve também aquele jogo de snowboard, o SSX, né? A continuação, o SSX Blur, no caso. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que tinha muitos jogos third party de qualidade no Wii também, e o Wii marcou isso na história da Nintendo, né? A volta das third parties pra lá. Então essa é outra correlação interessante aí na história do Wii e do Switch.
E tem a questão também do impacto, né? Não dá pra negar que o Nintendo Wii, ele quando foi anunciado e lançado na sua época, impactou de forma positiva o mercado, tanto que a Sony e a Microsoft tiveram que responder a esse impacto da Nintendo. No caso, o PlayStation 3 ele veio com PS Move, o Xbox 360 veio com Kinect, e eu queria saber de vocês o seguinte, na opinião de vocês, qual console impactou mais na sua geração? Isso eu digo durante o seu anúncio e o seu lançamento. Eu lembro, Tovar, que antes de a gente começar a gravar, a gente até comentou sobre isso. Na minha opinião, eu acho que o Wii ele impactou mais, porque realmente era uma coisa que ninguém imaginava, né? Ver praticamente um controle remoto interagindo com o jogo de videogame. Teve toda aquela questão dos jogos, né? Porque uma coisa que a Nintendo também acertou foi no software específico do Nintendo Wii. Você acha o que, Tovar?
Então, cara, é porque hoje a gente tem uma visão do todo do Wii, né? Então fica meio complicado fazer essa análise, mas vamos tentar analisar o lançamento. O impacto do lançamento foi bom para ambos, né? Tanto o Wii com controle de movimento, que gerou aquela expectativa do anúncio, quanto o Switch também, pelo modo portátil, você poder colocar na sua TV, tirar, levar pra rua, continuar o jogo onde você estiver. A ideia é essa, né? Jogar on the go. Assim, eu não sei hoje, o impacto pra mim, de imediato, foi esse. Pra mim, eu acho que o Wii, ele representou uma mudança maior no conceito de jogar videogame. Tanto é que o Switch até hoje usa o conceito que o Wii trouxe, entendeu? Por exemplo, o ARMS você joga usando o controle de movimento, entendeu? Então, eu acho que o Wii teve um impacto maior. Eu não sei te dizer se o Switch vai ter um impacto grande para a indústria no futuro, porque ele está muito recente ainda. Tá sendo bem vendido, tá sendo bem aceito, mas não sei se as evoluções que ele trouxe, as ideias que ele trouxe, se vão manter ao longo do ano, entendeu? Dos anos.
Ah, mas é isso aí, eu tenho uma opinião forte, hein? Eu acho o seguinte, cara, realmente o Wii ele teve um impacto muito grande na indústria inteira, inclusive até esse conceito do nome Wii, que é um nome meio diferente, ele acabou influenciando as outras empresas, né? Por exemplo, você acha que a Sony teria lançado um console chamado PlayStation Vita? Ah, é vida, é você, né, movimento, movimentação, saúde, enfim, tem meio que esse conceito de nome meio diferente do que a gente estava acostumado antes nos videogames. E você acha que a Sony ia ter colocado isso antes do lançamento do Wii? Eu acho difícil, né? Então, assim,
o próprio Kinect, né? Que lembra muito a palavra Connect.
O Kinect tem a ver com movimento também. O próprio Kinect existir realmente tem a ver totalmente com o Wii. Mas o Switch, ele causa um problema maior, eu acho, pra Sony e pra Microsoft. Porque o que acontece é que o Wii, ele não competia diretamente com os outros consoles. As pessoas compravam como um segundo console, quando lançava o mesmo jogo pros dois consoles, quer dizer, não tinha muito os mesmos jogos nos dois consoles, né? Agora, o Wii, ele tá vindo numa época onde cada vez mais o hardware dos videogames tá ficando bastante variado. Então as empresas e as engines de produção de jogos hoje em dia, elas estão prontas para que os jogos possam rodar em um hardware mais fraco e em um hardware sinistrão 4K. Então a gente cada vez mais vai ver muitos jogos lançando tanto para o Switch quanto para as outras plataformas, assim como a gente viu aí com Doom, assim como a gente viu agora com Wolfenstein, a gente vai ver aí também com Dragon Quest 11 e muitos outros. E isso é uma pedra no sapato das outras desenvolvedoras, né, da Sony, da Microsoft, eu quero dizer. Por quê? as pessoas estão começando a preferir comprar, esperar e comprar no Switch do que comprar no videogame. Porque a partir do momento que você se acostuma com a praticidade e simplesmente você poder jogar a liberdade, né, de você poder jogar videogame aonde você tiver, e mesmo que seja dentro da sua casa, né, você não tem que adaptar o seu horário para poder jogar videogame. O videogame se adapta ao seu horário. Você acaba percebendo que você consegue jogar muito mais e aproveitar os seus jogos quando você compra nessa plataforma, que é, no caso é o Nintendo Switch. Eu, por exemplo, tenho aqui o meu Wii U, eu tenho aqui o meu PS4 e tal, só que com esse costume que eu tenho agora de jogar os jogos de console, né, que eu jogava antes, em qualquer lugar, na minha própria praticidade, eu me sinto um pouco algemado na hora que eu vou jogar o videogame na sala. Porque eu tenho que fazer qualquer outra coisa, não dá pra pausar, tá no loading, tá no chefe, não sei o quê. O Switch não tem essa. Eu pauso a qualquer hora e reinicio da onde eu tô. Não interessa se tá fazendo loading, se tá no chefe, não tem essa, entendeu? E as pessoas estão começando a perceber isso. Eu acho que as empresas estão preocupadas com essa parada aí.
É, interessante você falou, a gente pode fazer um paralelo rápido aqui com TV a cabo e Netflix, né? O TV, qualquer tipo de TV, que já tem uma grade, né, de programação, que você chega lá e você não tem tempo de ver aquela série naquele horário, você perdeu. Você vai ter que esperar passar de novo aquele capítulo e a próxima você vai ter que ver naquele mesmo horário, etc. Netflix veio, tipo, quebrando isso, de com força, como muita gente fala por aí. Porque o cara, além de poder ver na hora que tem disponível, ele pode ver 10 capítulos, 20 capítulos seguidos, mas no momento que ele tem disponível para aquilo ali. O paralelo é o mesmo com o Switch e os outros consoles. Eu jogo o jogo quando eu tenho tempo. Se o meu tempo for mais fora de casa do que dentro, não importa, eu tô jogando, porque o console tá indo ali. O console se adaptou à minha rotina. Não, eu adaptei a minha rotina para jogar aquele console. É muito isso que o Coelho falou. Mas eu concordo discordando em algumas coisas que o Coelho falou. Por exemplo, que o Wii era muito console secundário, as pessoas compravam para uma outra proposta, embora tivesse 360 e PS3. Eu acho que o Switch tem muito disso também, tá? Porque como ele saiu no meio da geração, então muita gente que já tem um PS4 e Xbox One adquiriram também um Switch, porque é uma proposta diferente e ele já tem aquelas plataformas ali, né? Muita gente pode ter deixado de comprar, por exemplo, um Pro ou um X pra comprar um Switch. Isso aí, ok, eu concordo. Agora, o console em si, muita gente que já tinha comprou o Switch. Agora, nos jogos, eu concordo muito com o que o Coelho falou, porque eu, por exemplo, assim, ok, eu não sou muito parâmetro porque eu sou fã da Nintendo, mas o Wolfenstein, por exemplo, eu achei pra vender em loja física, na Saraiva, aqui no Rio, por R$100. Eu fiquei assim, pega ou não pego, pega ou não pego. Acho que eu joguei até no grupo do WhatsApp lá, que o Coelho faz parte. Eu não comprei, porque, cara, eu dei preferência pra quando sair no Switch eu poder jogar onde eu quiser, entende? Então, realmente, os jogos multiplataforma tende, quem tem Switch, realmente, o PS4 e Xbox One a perder, a não ser que o cara preze muito pelos gráficos, sabe? Mas eu acho que quem tem um Switch, eu não sei se o cara preza tanto pelo gráfico assim, entendeu? Mas, de fato, o cara muitas vezes prefere ter um jogo com um desempenho inferior, não digo nem desempenho, mas um desempenho gráfico, na verdade, um desempenho gráfico inferior para poder fazer uso daquele jogo mais tempo de acordo com a sua necessidade.
Eu posso abrir uma discussão aqui, Barril, só pra gente aproveitar esse gancho que o Diego falou, sobre as vendas, né? Com relação ao Wii, o Wii ele foi muito bem vendido, então ele vendeu em volta de 20 milhões de unidades, né? 2012 ele vendeu 5 milhões, mas aí já estava com o Wii U à vista. E quando ele vendeu mal mesmo, foi 11 milhões em 2011. Só que o que acontece? O Diego, no início do cast, ele citou algumas vendas do Wii de jogos, né? Falou que vendeu 6 milhões, 8 milhões. Só que o Wii ele é o segundo console de mesa mais vendido da história. Então, se você pegar 6 milhões no segundo console de mesa mais vendido da história, é pouco. O Switch, que tem 15 milhões de unidades, ele vende 7 milhões, 8 milhões dos jogos grandes dele, né? Então, por conta da pirataria, claro, o Wii, ele dizem até, o pessoal brinca até dizendo que o Wii, ele vem desbloqueado de fábrica, né? Porque é tão fácil de desbloquear ele que o pessoal acabou desbloqueando. Será que isso daí, só pra trazer esse paralelo, o Switch não tem que se preocupar, porque já descobriram o desbloqueio dele, então isso não pode impactar também nas vendas. Pode ampliar a venda dos consoles, mas de jogos também podem cair. Com a pirataria, essa balança acaba caindo, né? Acaba ficando desbalanceado, digamos assim. O que vocês acham disso?
A questão da pirataria, ela é um aspecto importante no mundo dos games, isso a gente não pode negar, mas principalmente para países de terceiro mundo. A gente sabe que em alguns países, em vários países, principalmente países de primeiro mundo, pirataria é crime, e a questão da fiscalização também. Inclusive no Canadá, eu acredito que no Japão também, o Coelho pode até falar um pouco sobre a questão da pirataria. Então assim, eu acredito que a questão da pirataria, ela pode impactar negativamente em jogos third party que possa vir futuramente para a Nintendo, como o Diego já ressaltou várias vezes em vários vídeos que ele fez. Só que na questão de jogos, first party, jogos da Nintendo, eu acredito que isso não possa ser um agravante. Você acha o que, Coelho? Você que está no Japão, você que tem uma visão um pouco diferenciada do mercado, né? Do mercado japonês, você que já está aí há um tempo, o que é que você acha sobre essa questão da pirataria do Switch? Se ela realmente vir esse ano, você acha que pode ser um fator agravante para, no caso, as vendas de alguns jogos first party, ou você acha que só pode pesar mesmo pro lado de jogos third party?
Olha, outra coisa polêmica eu vou falar aqui, porque eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas cara, a gente, estando no Brasil, a gente sente que a pirataria é muito importante, mas pro resto do mundo inteiro, onde não precisa usar pirataria, porque um jogo não custa metade do seu salário, É irrelevante praticamente, entendeu? A pirataria é muito problemática, porque acaba que a empresa acaba perdendo grande mercado em países de terceiro mundo, óbvio, né? Mas você já viu resultados de venda de PlayStation no Brasil? Resultados de venda do Wii no Brasil? Eu nunca vi. Porque as empresas não contam isso muito direito, né? O que conta mesmo é a Europa, é a Ásia, né? O Japão e Estados Unidos. Então é essa que é a 90% da fatia, 95% da fatia. Se esses outros mercados menores fazem parte, pode até fazer. E mesmo assim, dentro do Brasil, a pirataria que corre solta, eu acho que não deve chegar a 50% das pessoas que compram o videogame, entendeu? Então eu acho que isso não seja tão relevante assim. E eu acho que a preocupação é maior porque a gente, né, acaba participando bastante dessa discussão, porque, enfim, somos brasileiros e isso rola muito, mas no Japão nem passa na cabeça de ninguém, cara. O pessoal aqui morre de medo. Toda vez que a gente vai no cinema, inclusive, tem aquele anúncio, você vai ser preso se você baixar o filme, pirata. No cinema, tá? Aquele, junto com o anúncio de fala, não chute a cadeira do amigo na frente, não fale alto, desliga o celular, não baixa filme pirata, senão você vai preso. É assim aqui, cara. Eu tenho medo. Eu aqui eu tô fora de pirataria, com certeza.
Então, o Tovar tocou num ponto muito importante, que vale ressaltar uma diferença gritante do Wii pro Switch, que é o seguinte: a base instalada do Wii era enorme, e como ele falou, quando vendia mal, vendeu 11 milhões, e hoje o Switch tem basicamente os números que a gente tem, 15 milhões, né? Obviamente já passou disso, mas a gente deve saber os números mais exatos quando tiver a reunião dos investidores no final do mês agora. Mas, por que que o Switch ele acaba vendendo mais jogo do que o Wii? Como eu falei lá no início, o Wii foi vendido muito por jogos específicos. Muita gente comprou o Wii só para poder usar o Wii Fit. Muita gente comprou o Wii só para poder jogar o Wii Sports. Ou jogar um Just Dance e pronto, acabou. Porque a massa casual do Wii era enorme. Então, a gente acabava tendo uma base instalada gigantesca. E no final das contas, quando você vê os jogos mais focados para um público que era gamer mesmo, que jogava, assim, gamer é uma palavra meio bizarra, né? A pessoa que jogava mais tempo, né, e de diversidade de jogos, acabava que a venda não era tão proporcional à base instalada. Uma prova disso, cara, é o Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy 1 vendeu por cerca de 12 milhões de unidades numa plataforma, numa base instalada enorme do Wii. A gente pega o Mario Odyssey e vendeu aí 9 milhões em mês e meio. Então, é algo assim bizarro o quanto a galera que está comprando Switch é a galera que realmente joga. É uma galera que realmente compra jogo porque compra aquele console porque quer jogar. E mais uma vez, a proposta dele é muito benéfico pra isso. Porque o cara sabe que se ele comprar aquele jogo, ele vai jogar. Porque ele tem mais tempo pra jogar do que ele tem nas outras plataformas. Então ele tem de comprar mais porque ele tem mais tempo pra poder jogar jogo ali naquela plataforma.
Agora indo para a parte final do nosso bate-papo, onde a gente vai fazer algumas projeções sobre o possível aí destino do Nintendo Switch, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês acham que o Nintendo Switch ele vai ter o mesmo destino que o Nintendo Wii teve? Você acha que o destino vai ser melhor ou pior? Porque assim, o Nintendo Wii ele vendeu horrores. Como o próprio Tová falou aí, ultrapassou 100 milhões de unidades vendidas. Só que, na minha opinião, o Nintendo Wii ele teve uma morte meio que precoce. Porque em 2010 praticamente ficou obsoleto o console, porque ele não tinha suporte em HD, enquanto suas concorrentes, como o PS3 e o Xbox 360, tinham suporte em HD. Sendo que nessa geração a gente tem dois atenuantes para o Nintendo Switch, que é o PS4 Pro e o Xbox One X. Coisa que eu já ressaltei aqui no DigCast, e é bom eu relembrar, porque a partir do momento que a Sony e a Microsoft lançaram os seus consoles de meia geração, isso foi muito bom para a Nintendo, porque ela lançou o Nintendo Switch praticamente na metade da geração, e eu acredito que o Nintendo Switch não vai ficar tão obsoleto assim comparado às suas concorrentes, porque o PS5 e o novo Xbox só deva vir lá para 2020 ou 2022. Então, o que é que vocês acham aí sobre o Nintendo Switch? Ele vai ter o mesmo destino que o Nintendo Wii teve? Vai ser melhor ou pior do que a do Nintendo Wii?
Eu acho, cara, que ainda é cedo pra falar. É que assim, você ter um destino pior do que o Wii não é ruim também. Se a Nintendo vender 100 milhões de unidades, teve um destino pior do que o Wii. Só que ela ainda acima, tá acima do PS4, por exemplo, e tá entre os grandes vendedores de console de todos os tempos, né? O que eu vejo, assim, é que a gente tem que esperar muito ainda o Pokémon, tá? Porque eu acho que o Pokémon é que vai limitar. Se vai trazer a base instalada do 3DS, que é gigante, né? Dependendo do jogo que vier, se não vier um Pokémon Snap ou Pokémon de ficar criando só bichinho, né? Se vier um Pokémon mesmo, corre risco de trazer essa base de 80 milhões aí de 3DS pra dentro do Switch. Então, a gente tem tudo pra chegar ao patamar que o Wii foi. Mas eu acho muito difícil, sinceramente, ultrapassar o Wii e o PS2 em termos de venda, porque a situação financeira mundial não é a mesma de 2006, não é, entendeu? Então, não sei, tem que esperar pra ver o Pokémon ainda, o Metroid que vem lançado aí, mas eu acho muito difícil a gente ultrapassar o que o Wii foi. Deve ficar ali próximo, 100 milhões, no máximo 100 milhões, eu acho.
Então, a gente pode interpretar isso de duas formas, né? Assim, ter o fim que o Wii teve, a gente pode falar de vendas, e a gente pode falar do console em si. Porque o que acontece? O Wii foi um console revolucionário, à toa que ele era Revolution, né, o nome dele, mas ele morreu. Assim como o console morreu, a sua proposta praticamente morreu. O Switch trouxe de volta? Trouxe. O ARMS tem todo movimento? Tem. Mas não é obrigatório, é uma opção, sabe? E nem todo mundo adere a essa opção. Então, o grande chunk que foi o Nintendo Wii, que foi o controle de movimento, veio e passou. Eu acho que o Switch, por mais que não venda mais do que o Wii na sua base total instalada, ele é uma proposta que ela vai ser bem utilizada até o seu fim. Porque, por mais que os outros consoles tenham um hardware muito parrudo, e conforme for passando o tempo, os jogos ficarem mais pesados e não saírem pro Switch, ou ser uma versão mais capada, mas a tendência é não sair por ser um hardware muito diferente dos outros, a sua proposta portátil, sua proposta híbrida vai ainda ficar em uso da Story Party e da própria Nintendo. As pessoas vão continuar querendo jogar tanto em casa quanto na rua qualquer jogo que lança ali para aquele console. E possivelmente a Nintendo ainda lance um novo com um chipset, um chip integrado mais poderoso, uma versão 2.0 do Switch. Porque a proposta do Switch, ela pode ser uma proposta imortal. Eu não vou dizer que é, porque a gente não sabe, não tem como ver o futuro. Mas a chance do console híbrido vingar no mercado é muito maior do que a de movimento do Wii. Porque é algo mais real. A necessidade das pessoas ter aquilo ali é muito mais real. E você cria a necessidade no cara. Porque hoje a Nintendo me criou uma necessidade de eu jogar onde eu quiser. Eu jogo deitado na cama, eu jogo no sofá, eu jogo no caminho do trabalho, entendeu? Ela me criou essa necessidade. Hoje, se eu perder o Switch, cara, eu não jogo mais o Wii U. No outro dia eu pensei, vou jogar o Twilight Princess de novo aqui, vou jogar o Scarlet Sword, faz tempo que eu não jogo. Na preguiça de pegar o gamepad, colocar o disco, enquanto eu tava jogando o Kirby aqui, que eu tô jogando Star Allies, aí eu tô jogando ele na cozinha, enquanto eu tô conversando com a minha esposa, entende? Eu acho que a proposta do Switch tende a vingar, né? Coisa que a proposta do Wii não vingou. Agora, o fim em vendas, eu não sei. Eu também acredito que não. Eu acho que o Switch pode chegar perto, mas passar o Wii eu acho difícil.
Ó, Diegão falou aí que a gente não pode ver o futuro, mas eu já digo logo, fale por você, Diegão, porque eu estou aqui olhando na minha pokebola de cristal e o que eu estou vendo aqui é um futuro muito próximo pro Nintendo Switch, cara.
Ó, a porcentagem de acerto do Coelho é entre 50% e 60%, hein? É uma porcentagem alta, hein?
Ó, vou te falar por que o Nintendo Switch vai passar os números do Wii, sabia? Porque é o seguinte... O Wii, apesar dele ter tido uma explosão muito maior, a gente não vai ver no Nintendo Switch em toda a casa de festa, igual a gente viu o Wii, né? Mas o Switch ele vai viver por mais tempo, sabe por quê? Porque daqui a, sei lá, 5 anos, quando o Wii já tava, tipo, ninguém mais se interessava tanto assim pela proposta dele, menos o Diegão, que tava comprando ele ainda. Mas o Nintendo Switch ele vai virar o Nintendo 3DS, cara. Ele vai virar exatamente aquilo que a gente estava conversando mais cedo aqui no cast, que era a plataforma onde as empresas vão poder desenvolver jogos a um custo mais baixo e ainda ter um retorno bom. Eu acho que a Nintendo, depois que transformar, né, a sua próxima plataforma, não sei o quê, o Switch ainda vai ser uma peça integral para as vendas da Nintendo, aonde ele vai ser, por exemplo, provavelmente vai lançar o Switch, iSwitch, Switch XL, sei lá, que a Nintendo gosta, New Nintendo Switch XL 2DS e vai continuar vendendo muito e vai continuar tendo jogo, cara, porque cada vez mais a Nintendo não só melhorou essa questão toda do marketing dela, melhorou toda essa estrutura de receber as third parties, mas a Nintendo melhorou também a entrega dos kits de desenvolvimento, que antes era muito fechado, até na época do Wii U, logo antes do Switch ser lançado, é muito difícil você conseguir um kit de desenvolvimento do Wii U. Agora o Switch não. Eu tava agora, fiz uma entrevista com os criadores do Celeste, aquele jogo fantástico indie no Nintendo Wii, e eles estavam me dizendo que eles já tinham o kit de desenvolvimento antes do lançamento do Wii, uma empresa de indie. Agora, isso era impensável na época do Wii U. Então, a Nintendo está cada vez mais colocando o kit de desenvolvimento dela na mão de um monte de empresa. E isso vai só ajudar a postergar a vida do Nintendo Switch, que eu acho que tem potencial, sim, de atingir números maiores do Nintendo Wii. E as vendas, não, pelo menos agora, nesse primeiro ano, não estão decepcionando, não.
Muito bem, estamos chegando ao final aí, a 34ª edição do DigCast. Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam desse nosso bate-papo, vocês concordam, discordam? Deixa aí nos comentários que a gente vai responder na medida do possível. Quero agradecer de antemão a todos os nobres ouvintes do canal iDigPlay, que sempre vem conferindo todas as edições do DigCast. Quero agradecer ao nosso convidado dessa edição, que foi o Leandro Tovar, diretamente do site Nintendo Lovers. E Diego, se despede aí dos nossos ouvintes.
Muito obrigado a todos que escutaram mais essa edição do DigCast. Vocês são sempre essenciais aqui no canal, deixando seu like, comentando e dando sempre aquele feedback maneiro. E agradecer ao Barril também, porque o Barril tá sempre tocando aqui, ele que chama os convidados, ele que faz pauta, ele que segura a gente, senão esse podcast que teria 3 horas de duração. Muito obrigado, Barril, sempre por fazer acontecer esse cast. E agradecer também a presença do Tovar, agradecer a presença do Coelho, puxar a palavra pro Coelho, e Coelho se despede aí da galera. Vai que é tua.
Meus amigos, muito obrigado por terem ouvido aqui o nosso podcast. Diegão, muito obrigado aí por abrir esse espaço aí pra gente. Barrioseira, muito obrigado aí pela pauta, sempre umas coisas muito interessantes. Hoje a gente teve uma discussão extremamente empolgada, né? Todo mundo tava bastante empolgado aí nas opiniões. E todo mundo que tá ouvindo, mais uma vez, muito obrigado. Gosto muito, assim, sempre de bater um papo com vocês. Então deixem aí nos comentários do vídeo pra gente conversar um pouquinho. E passa lá no Coelho do Japão, que a gente tá botando toda semana um vídeo novo de Smash, fazendo um hype train aí, tentando descobrir e adivinhar como que vão ser as coisas novas aí do Smash. E também vai sair em breve essa entrevista que eu falei com o criador aí do Celeste, que realmente ficou bem legal. Passa lá pra gente bater um papinho por lá. E muito obrigado, vou passar agora a palavra ao nosso querido Tovar. É contigo, meu amigo.
Obrigado, pessoal, Diegão, Barril, pelo convite. Foi muito bom bater um papo com vocês, com o Coelho, né? Discussão muito bacana, discussão longuinha até, né? E obrigado a você que esteve aí ouvindo a gente durante esse tempo todo, né? Principalmente pra você. Enfim, eu gostaria de fazer um convite pra vocês conhecerem o nosso site lá, o nintendolovers.com.br. Lá a gente tem o Nintendo Podcast, a gente tem várias discussões das mais variadas, né? Então, a gente sempre tenta trazer uma discussão de uma forma geral, abordando um tema geral e colocando a Nintendo dentro de um contexto, porque a gente não pode ficar só com a Nintendo no mundo dela. Então, a gente tenta trazer ela para o contexto das concorrentes também, né? Analisar como um todo. Enfim, a gente tem história de um podcast, se você quiser conhecer lá. Então, vai ser bacana ter você participando lá também. E no nosso site a gente tem artigos, imagens, bastante coisa. Vai lá, acessa, se o Diego puder deixar na descrição do vídeo aí o linkzinho pra você achar fácil, vou pedir esse favor pra ele. Enfim, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E eu quero mandar um beijo pra Xuxa também.
Quero agradecer novamente a você, Tovar, por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer a gente estar trazendo pessoas aqui com pontos de vista diferentes, né? Do DigCast, do nosso bate-papo de temas aí relacionados à Nintendo. Eu peço ao Diego para deixar no link da descrição tanto o site lá do Nintendo Lovers quanto o podcast aí do pessoal, que eu tô sempre recomendando aqui no DigCast. Quero agradecer mais uma vez a todos os nobres ouvintes que sempre vem ouvindo aí o DigCast. Eu sei que tem uma galera pedindo agregador de podcast pro DigCast para ouvir o mesmo no celular. Eu peço um pouco mais de paciência. Inclusive, eu tava até trocando uma ideia aqui com o Tovar, ele tava me dando umas dicas de qual o melhor agregador aí para o DigCast. Então, muito em breve teremos aí novidades, fiquem atentos. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido a 34ª edição do DigCast. Forte abraço a todos e valeu.
Valeu, galera, valeu.
Valeu, amigos, muito obrigado.
Valeu, galera, até mais.